deputados, a quem nos acompanha, cumprimento especial, comunicação social, a quem apoia a nossa comissão, as minhas desculpas pelo ligeiro atraso, nós tivemos agora a reunião de mesa e por isso precisamente tivemos a acertar as próximas semanas de trabalhos da nossa comissão e portanto já cá temos há bastante tempo o nosso, neste caso, o chairman da TAP, o Dr. Manuel Beja, e portanto o atraso foi completamente do lado da mesa para que não haja dúvidas quanto a essa questão. Antes de passarmos à audição, que hoje é iniciada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, partilhar com todos que há um conjunto de requerimentos que foram distribuídos, o último dos quais nos últimos minutos, que tem a ver com pedidos de mais documentação, inclusive é um também do Grupo Parlamentar do PSD que chegou há muito pouco tempo e que também nessa sequência e depois do pedido de documentos sugere também uma alteração nos procedimentos que tem a ver com as nossas audições. Nós temos um calendário muito forte pela frente, portanto, perguntando se alguém se opõe à aprovação destes documentos, penso que não, e portanto está aprovado e a mesa irá providenciar no sentido de que seja cumprido as suas deliberações o mais rapidamente possível. Partilhar que na próxima quinta-feira faremos um ponto de situação de todos os documentos que nos vão chegando, nomeadamente para avaliar se há necessidade de trabalhar de uma forma mais eficaz quanto a essa questão e que todos os procedimentos, todos os documentos, as necessidades, as inquirições e nomeadamente também a necessidade, quando foi identificada já aqui há mais de um mês, da necessidade do levantamento do sigilo profissional sobre documentos que tinham sido pedidos, esse processo está também em curso e estamos também a avaliar a necessidade de termos de o fazer, nomeadamente naquilo que tem a ver com as inquirições para o futuro. Mas, de qualquer forma, penso que na próxima quinta-feira poderemos partilhar mais essa informação. Dizer-vos que na próxima semana, na quarta-feira, temos prevista a inquirição do Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP e na quinta-feira três audições, com uma grelha que na próxima quinta-feira fecharemos, mas que será uma grelha que será mais ligeira para conseguir dar mais resposta e de uma forma mais eficaz às inquirições. Essas inquirições que estão previstas são as inquirições da CMVM, aliás, como foram propostas pelos senhores deputados. Penso que estas informações serão dadas de uma forma mais pormenorizada na próxima quinta-feira, mas achei que devia partilhar esta informação com todos. Vou suspender os trabalhos, vou aguardar o Dr. Manuel Beja ali à porta e depois iniciaremos então as nossas inquirições. Estão suspensos os trabalhos, muito obrigado. E ao seu advogado que está connosco, agradecendo a presença e recordando que as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que devem ser feitas, que têm de ser feitas necessariamente com verdade. E fazendo aqui uma pequenina correção, o Sr. Deputado Bernardo Blanco, sempre atento, fez-me há pouco menção de que eu tinha feito uma referência que para a próxima semana seria uma audição da CMVM. Não, a CMVM é esta semana, na quinta-feira, para a semana será a par pública. E, portanto, fazer esta referência e esta correção e agradecendo ao Sr. Deputado Bernardo Blanco por isso. Sr. Dr. Manuel Beja, na sua qualidade de chairman da TAP, mais uma vez agradecer a sua presença, dizer-lhe que, portanto, nós temos uma primeira ronda que todos os grupos parlamentares têm um tempo disponível para colocar questões, que são questões que podem ser colocadas com pergunta, resposta. E hoje vamos começar, temos estado a fazê-lo, é um entendimento entre os grupos parlamentares, entre os deputados deste partido, desta comissão, no sentido de ser feita, começa hoje pelo grupo parlamentar do PCP, depois pelo Bloco de Esquerda, será feita dessa forma. Nesse quadro, o Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra, tem 7 minutos para, nesta primeira ronda, para colocar as... Ah, eu penso que, sim, Sr. Dr. Manuel Beja tem uma intervenção inicial. Pronto, faz favor. Sr. Deputado Bruno Dias, peço desculpa pelo erro da minha indicação. Sr. Doutor, tem a palavra para a apresentação, para o tempo que entender. Estamos com todo o interesse em ouvi-la. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, agradeço a vossa convocatória para esta audição, um espaço nobre para quebrar o silêncio que tenho mantido em público por dever institucional. Espero, com o meu testemunho, poder contribuir para a função dos inquéritos parlamentares, vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do Governo e da Administração. E, no caso particular desta Comissão, avaliar o exercício da tutela política da gestão da TAP. Nesta intervenção inicial, começarei por uma breve exposição sobre os papéis dos principais órgãos de gestão da TAP. De seguida, falarei sobre o projeto principal desta Comissão, a tutela política da TAP. Passarei para o tema da saída da administradora Alexandra Reis, que situarei no contexto dos problemas de governança que têm vindo agora a público e que não são, para mim, novos. Termino com algumas considerações sobre as melhorias da governança societária alcançadas durante o presente mandato. Os atuais Conselhos de Administração da TAP SA e da TAP SGPS assumiram funções em junho de 2021. Eram inicialmente constituídos por 11 membros, 6 administradores não executivos e 5 administradores executivos. Os administradores executivos que formam a Comissão Executiva têm a responsabilidade de gestão corrente da TAP dentro dos limites amplos da delegação de poderes que lhes foi otorgada. A sua dedicação profissional é a tempo inteiro. Os administradores não executivos têm um papel de apoio, incentivo, desafio e escrutínio da ação da Comissão Executiva, propondo ideias e sugestões e alterando para riscos ou perspectivas para os quais os executivos possam não estar atentos. Além disso, os gestores com funções não executivas exercem as suas funções com independência, oferecendo garantias de juízo livre e incondicionado em face dos demais gestores. Os administradores não executivos, em conjunto com o Conselho Fiscal, existem para garantir um equilíbrio institucional adequado de freios e contrapesos. A discussão franca e aberta no seio de um Conselho de Administração diverso, aberto ao desafio e contraditório, cria as condições para decisões mais ponderadas e, por isso, tendencialmente melhores. Na minha primeira mensagem aos trabalhadores das empresas TAP, explicitei que, enquanto Presidente do Conselho de Administração, procurarei conciliar as aspirações de todas as partes interessadas, clientes, colaboradores, acionistas e parceiros. Em conjunto com os administradores não executivos, trabalharei para criar as condições necessárias para que a Comissão Executiva, liderada por Christine Nourmiere-Weidner, se concentre no seu desígnio, conduzida a TAP rumo a um futuro sustentável, mantendo a confiança dos nossos clientes e o orgulho e o sentido de pertença dos nossos profissionais. Um Conselho de Administração moderadamente interventivo e eficaz nessa intervenção contribui para o adequado equilíbrio de poderes e para que a Comissão Executiva se concentre no seu desígnio, apoiada e, se necessário, refriada pelo Conselho. Ora, sem pretender ser exaustivo, três condições indispensáveis para a eficácia da ação do Conselho de Administração são: primeira, a existência de uma maioria de administradores não executivos; segunda, a prestação de uma informação completa e transparente pela Comissão Executiva ao Conselho de Administração; e terceira, o apoio do acionista e o seu respeito substancial pelas competências de cada órgão e pelos canais de comunicação. Estas três condições foram progressivamente iludidas no decorrer do mandato, em larga medida por inação do acionista. Passando agora ao tema central desta Comissão, a avaliação do exercício da tutela política da gestão da TAP no período entre 2020 e 2022. Diria que, em suma, este exercício de tutela política começou muito bem, mas perdeu o norte ao longo do caminho. Os efeitos devastadores da pandemia Covid-19 no setor da aviação são conhecidos de todos. Neste contexto extremo, o Governo, enquanto representante do acionista da República Portuguesa, atuou de forma decisiva, traçando um rumo estratégico claro para a empresa. Investiu muito dinheiro e muito capital político para salvar a TAP. Explicou ao país por que razão o fazia. Negociou arduamente e fez aprovar com a Comissão Europeia um plano de reestruturação que traçava o rumo para um futuro sustentável. Independentemente das discordâncias partidárias sobre a bondade da ação do Governo, acerca das quais não me cabe pronunciar, valorizo, do ponto de vista empresarial, a capacidade de iluminar o caminho a seguir, com a clareza possível em tempo de incerteza radical. Nesta fase do processo, assumiram um papel positivo, decisivo, o Ministro Pedro Nuno Santos e, no que respeita à negociação com Bruxelas, o Secretário de Estado Miguel Cruz. Também no desenho da governança societária, o titular da tutela setorial manifestou as melhores intenções e acompanhou-as com decisões a condizer. Apontou o plano de reestruturação como guia quanto aos objetivos do acionista para a gestão da TAP. Restabeleceu, em junho de 21, um conselho de administração completo, passando dos 7 membros na SGPS, 4 na TAP SA, que estavam então em funções, para 11. A comissão executiva, que emana do conselho, foi reforçada, passando de 2 para 5 membros. Os administradores foram escolhidos com base em competência e independência, procurando evitar más práticas frequentemente apontadas ao setor da empresa de autoestado. Foi contratada uma empresa especializada para o recrutamento e seleção da maioria dos novos executivos. O novo Conselho de Administração tinha uma composição adequadamente diversa, de experiências profissionais no setor da aviação e noutros setores, de áreas de especialidade, bem como de género e nacionalidade. O ministro Pedro Nuno Santos inovou com a inclusão do administrador eleito para os trabalhadores, João Duarte, que trouxe contributos bons, importantes e, sobretudo, diferentes à discussão no Conselho. Em suma, o Ministério das Infraestruturas e Habitação assumiu uma liderança determinada e clara no dossiê TAP. Assegurou a articulação com o Ministério das Finanças, o que no início protegeu a TAP das dissensões entre as duas tutelas e procurou mitigar os efeitos da lentidão e inação da tutela financeira. E por último, a tutela setorial explicitou a intenção de se autoimpor contenção na ação, exercendo o seu papel enquanto co-representante do acionista, mas evitando ingerências ilegítimas, permitindo assim a cada órgão exercer as suas competências. Foi esta coerência de intenções e ações da tutela que me permitiu que iniciasse funções com otimismo, desvalorizando vozes próximas mais céticas que me alertavam para os riscos decorrentes de se tratar de uma empresa pública, politizada e mediática. O tempo veio erudir paulatinamente aquelas boas intenções. O princípio da não interferência foi sendo progressivamente substituído pela prática do controlo. Num primeiro momento, o Ministério das Infraestruturas e Habitação empenhava-se nas conversações com os sindicatos, o que até poderia ser positivo ao criar um canal alternativo e matizar a ação da Comissão Executiva neste domínio. Tornou-se também evidente que qualquer tema que pudesse ter repercussão mediática teria de passar o crivo do mesmo Ministério ou de ambos. Seguiram-se ingerências na gestão, inclusive corrente, que são as públicas e têm sido objeto desta Comissão. A título de exemplo, os comunicados de imprensa passavam pelo visto prévio dos Ministérios em matérias da competência da Comissão Executiva ou do Conselho de Administração. A saída da administradora Alexandra Reis, desde que se tornou um caso público, contribuiu para evidenciar muitos problemas que afetam o bom funcionamento da TAP. Na verdade, essa saída não constitui apenas um exemplo destes problemas. Agravou-os, como procurei explicar adiante. Em vários momentos alertei os 6 membros do Governo, das duas tutelas com quem trabalhei, para a necessidade de introduzir melhorias na governança da TAP, que são de sua exclusiva responsabilidade. Fui propondo a adoção das medidas que me pareciam adequadas e necessárias, sem resultados. Fui mais recentemente numa reunião conjunta com os ministros Fernando Medina e João Galamba, a 10 de janeiro deste ano. A ação da tutela política da TAP, em avaliação nesta comissão, culmina na decisão injustificada das duas demissões dos presidentes do Conselho de Administração e da Comissão Executiva, que só pode ser interpretada à luz de fatores de conveniência política partidária. Digo-me agora à saída da administradora Alexandra Reis, cujos factos principais foram já amplamente apresentados desta Comissão. Em suma, esta saída resultou de uma iniciativa da Presidente da Comissão Executiva, Cristino Romier. A escolha e acompanhamento dos advogados que representaram a TAP nesse processo, bem como a articulação com o acionista, foi feita exclusivamente pelo Presidente da Comissão Executiva. A decisão sobre a saída foi tomada pelo acionista, aqui representado pela tutela setorial, como já foi assumido pelos responsáveis políticos à data dos acontecimentos. O acordo de cessão de relações contratuais foi proposto pelos advogados das duas partes, que eu assumo conhecedores do quadro legal aplicável, para implementar a decisão do acionista, tendo sido assinado pela administradora Alexandra Reis em representação própria e pela Presidente da Comissão Executiva, Cristina Romier, e por mim, em representação da TAP SA. Mas permitam-me recuar um pouco no fio do tempo. A tensão e as divergências entre a Presidente da Comissão Executiva, Cristina Romier, e a administradora Alexandra Reis foram crescendo gradualmente ao longo do mandato, tornando-se evidente a partir de dezembro de 21. Os tópicos objeto de discordância de que tive de conhecimento, embora podendo criar alguma tensão no seio da Comissão Executiva o que é de resto comum